Bem, e vamos dar início a mais uma sessão no Planalto. Desta vez temos o prazer de ouvir Penosal Machado, que nos vai falar da arte de inteligência artificial. Eu recordo que o meu Planalto é uma iniciativa CIAS, em parceria com o Museu da Ciência e a Casa da Escrita. Portanto, alternadamente aqui, Casa da Escrita. Por acaso, o mês de Abril é um mês especial, vamos ter duas sessões no Planalto, mas o Luís Quintal já vai explicar. Não sei se ele quer explicar agora, se quer explicar no fim.
Basicamente, este projeto vai passar a ter também uma dimensão um pouco diferente, que é da publicação. Nesse sentido, nós vamos, pelo menos por ano, tentar fazer duas coisas, duas publicações, são textos que estiveram na base das conferências do canal e que são apresentados publicamente, serão apresentados publicamente já no primeiro aniversário dos meus que vai acontecer dia 11 de abril, por volta das 6 horas, 6 e 4, em que são apresentados dois desses cadernos, um da autoria do professor Manuel de Telmo, sobre a concepção digital e a nossa concepção do que é o espaço literário, se quiser. Por outro lado, vamos ter também um caderno de Pedro Leiras, que foi também um dos nossos convidados aqui. O Pedro Leiras é alguém que escreve dentro da teoria das culturas, mas que tem uma percepção de facto muito interessante, muito contaminada e utilizada por outras áreas. Na sua reflexão, ele escreveu um magnífico aberto também sobre um pouco sobre a história dos temas que nos trouxe, fundamentalmente à volta de André Tarkovsky, Tom Brandão e Stanis Alvain, que é o professor de volta do Céu dos Salários, da Portanto, uma coisa que anda é que eu vi o cinema, que é algo uma das coisas que me interessa e facilitar também dentro deste espaço. Portanto, se quiser aparecer, poderá aparecer nesse dia. Para lá disso, temos também já uma sessão programada para o dia 17 de abril, em que irá falar o nosso colega, o nosso distinto colega matemático, o Márcio Lopes, o professor Francisco Carapeiro, que nos irá falar da relação entre matemática e poesia.
Eu vou passar já a palavra ao Fernando Penosal Machado. Ele vai-nos falar de arte e inteligência artificial e, portanto, faço-lhe aqui o anfiteatro a ele.
Obrigado, Capitão. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui presente. Os vistos continuamos a ter gente a entrar, portanto vamos esperar só um bocadinho. Eu devo dizer que estou um bocadinho febril na doença ontem. Acho que isto está relacionado com as vitórias do Sporting. Eu sou sportinguista, não estou habituado a ter duas vitórias consecutivas e, portanto, foi-me um bocadinho abaixo. Acho que foi isso. Só esperar que estas pessoas se sentem. Depois vamos fazer. Bem. Devíamos começar a cobrar a entrada.
Eu acho que. Bem, vamos esperar um bocadinho, nós vamos pôr equipamento de som, de facto. Com esta quantidade de gente, já não se ouve muito bem. Não é boa ideia, dizem os técnicos do som. Então, é pedido da equipa de filmagem, porque é assim, quem não ouvir bem lá atrás, vou fazer publicidade a mais um lado do Planalto, é que todas estas sessões são gravadas e estão online no site New Planaltos. Se forem à página, se escreverem New Planaltos, encontram logo. Portanto, quem lá em cima não ouviu bem, poderá mais tarde ouvir online, fazer pausa e ouvir. Portanto, vamos fazer assim. Mas eu acho que vais conseguir, não vais? É que faz pintor para pior. De qualquer maneira fica ali.
Ok. Comigo. Ok. Devia aproveitar para dar uma aula, que eu nas minhas aulas não costumo ter tantos alunos. Ok, boa tarde. Eu hoje vou falar sobre arte e inteligência artificial, que é um tema que me interessa particularmente, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista da investigação que tenho feito ao longo do tempo. Antes de mais, deixem-me esclarecer uma coisa. Eu sou um engenheiro informático, assumidamente um engenheiro informático. Portanto, não sou designer, não sou artista e não tenho qualquer pretensão de ser. Sou um engenheiro informático que trabalha na área da inteligência artificial. É essa área em que eu faço investigação. E deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses. Geralmente, quando as pessoas pensam em inteligência artificial, a ideia que têm da área é, de certa forma, muito condicionada por aquilo que vemos nos filmes. Eu, por acaso, não tenho problema nenhum com essa questão. É uma definição como outra qualquer de inteligência artificial e não tenho um problema desde que eu possa escolher o filme que serve de referência. Eu já estou a ficar um bocadinho velho e há um filme que eu vi quando tinha uns 14, 15 anos que eu achei particularmente interessante na altura e de certa forma me marcou, apesar de terem visto as coisas ser um péssimo filme, mas pronto, é daquelas coisas. E nesse filme que eu vou passar um extrato, a história do filme é um bocadinho esta. Há um rapaz que compra um computador. Naquela altura, quando se comprava um computador, geralmente assim tinha que se montar aquilo, tinha todas as peças. Ele está a montar o computador, por algum motivo acaba por derramar champanhe em cima do computador. Obviamente avaria o computador, mas ao mesmo tempo, e como todos nós sabemos, o álcool promove a inteligência, por isso é que se realiza a queima das fitas, e portanto o computador tornou-se de um momento para o outro inteligente. E então o computador torna-se inteligente e começa a aprender. E o extrato que eu vos vou mostrar do filme é de uma fase inicial que ele está a aprender e está a interagir com o cozinha do ar. Vamos ver se consegue ouvir. Gráficos são notáveis para a altura, era mesmo aquilo, ou seja, que já não se lembra. Thank you. eram prioridades. Se isto continua, depois a história desenvolve-se, como é evidente, e depois o computador apaixona-se pela rapariga, o dono do computador também se apaixona pela rapariga, o computador tenta matar o dono, enfim, história típica. Corre sempre tudo muito bem nos filmes quando envolve inteligência artificial. Mas porquê é que eu vos estou a mostrar este filme? Muitas vezes quando pensamos em inteligência artificial, estamos a pensar tipicamente em problemas de otimização, raciocínio lógico, sistemas de diagnóstico médico, enfim, todo esse tipo de coisas, xadrez, obviamente, também, agora nem tanto, basicamente porque agora os computadores são muito melhores do que os humanos a jogar xadrez e, portanto, isso já deixou de ser interessante. Estamos realmente habituados a pensar nessas áreas. Tudo isso é importante, tudo isso é relevante, não tenho nada contra essas áreas, no entanto, para mim, o que realmente me interessa na área da inteligência artificial são questões como a criatividade, as emoções, o raciocínio artístico, estético e por aí fora. Do meu ponto de vista, são aspectos tão importantes da inteligência humana como esta capacidade de raciocínio lógico, etc. E, portanto, se limitarmos a área da inteligência artificial ao estudo do raciocínio lógico, da otimização, etc., estaremos necessariamente a esquecer uma componente extraordinariamente importante daquilo que é a inteligência humana, daquilo que nos caracteriza como seres humanos e daquilo que nos transforma em seres inteligentes. Okay? E aquele filme acaba por servir um bocadinho de ligação para todas estas coisas. Porquê? Porque o computador, em primeiro lugar, ele aprende ao longo do tempo, é capaz de interagir com outra pessoa, é capaz de estabelecer um diálogo, é capaz de improvisar, é capaz de desenvolver uma interação e uma narrativa e no final, passado um bocadinho, inclusivamente, é confundido com o ser humano. É claro, isto é uma opinião muito pessoal, está longe de ser consensual. A minha opinião pessoal é que hoje em dia já há sistemas inteligentes, no sentido que já há computadores que são tão ou mais eficientes do que os seres humanos numa grande diversidade de tarefas, nomeadamente em questões de otimização, mas não só. Portanto, do meu ponto de vista, a inteligência artificial já é uma realidade, pelo menos neste sentido estrito do termo. O grande desafio não é o desenvolvimento de sistemas inteligentes nesta altura. O grande desafio da área de inteligência artificial é o desenvolvimento de sistemas criativos. Isto também é evidente, é uma opinião pessoal que é altamente discutível. Mas é realmente este tipo de questões que me interessam. E deixem-me explicar um bocadinho porquê. Onde é que vem esta ligação entre a inteligência artificial e a arte e porque é que eu acho que é uma questão que deve e merece ser explorada, que é algo que eu tenho muitas vezes que justificar para colegas meus que trabalham na inteligência artificial. Antes de mais, a arte é uma atividade ubíqua, no sentido que está presente em todas as culturas. Está presente agora e sempre esteve. Como é evidente, as manifestações artísticas divergem de cultura para cultura, mas a dedicação do homem a atividades artísticas está presente ao longo dos tempos. Isso, seguindo uma perspectiva bioevolucionária, vemos que há um valor evolucionário para a atividade artística. Pois a natureza desse valor é algo discutível, não vou entrar por aí, até porque não é a minha área, mas é certamente uma atividade a que os humanos dedicam uma grande quantidade de recursos, de esforço, e sempre o fizeram ao longo da história, e como tal é certamente uma atividade importante. Por outro lado, esta ideia de combinar inteligência artificial e arte pode parecer algo muito moderno, uma ideia muito nova, mas está longe de ser assim. A ideia de utilizar computadores ou máquinas para a produção artística ou para determinadas atividades artísticas e ou criativas está longe de ser algo recente, é algo que sempre esteve presente na história da computação e é inclusivamente anterior ao surgimento dos primeiros computadores. Nos primeiros estudos, nomeadamente nos projetos chamados, já tínhamos a Ada Byron preocupada com questões de, por exemplo, como produzir música usando um computador. O Turing também se dedicou ao mesmo tipo de questões, etc. Portanto, é uma ideia que também sempre esteve presente. E, curiosamente, no início da era da computação, nos anos 50 e nos anos 60, principalmente, houve, inclusivamente, uma grande quantidade de computadores, grande, quantitativamente grande. que foram construídos especificamente para desempenhar atividades artísticas de raiz. Portanto, todo o hardware, tudo feito de raiz para uma atividade artística em particular. Como é evidente, hoje em dia isso seria totalmente impossível. Também não é tão necessário, porque os computadores hoje em dia têm outras especialidades. Venha para aqui, Tiago. E meu aluno, chega sempre atrasado. Ora, muito bem. Da mesma forma que a área da computação sempre se dedicou, ou sempre se preocupou com as questões artísticas, o mesmo sucedeu com a área da inteligência artificial. E ao longo dos tempos, tem havido, não diria muitos, mas alguns sistemas que procuram, de certa forma, desempenhar algumas atividades artísticas e criativas. Como é evidente, eu não vou estar a falar de todas essas abordagens, vou falar sim da abordagem que a mim me interessa mais e que me diz mais respeito e é algo que eu acredito. E mais uma vez, isto é uma opinião pessoal. E a minha opinião pessoal é que, principalmente na área da inteligência artificial, mas não só, tendemos a ter uma visão muito antropocêntrica do universo. E como tal, isto traduz-se em procurarmos sistematicamente como forma de inspiração para a inteligência e a inteligência humana. Na minha opinião, isso é um equívoco por várias razões. A primeira das quatro, simplificando um bocado as coisas, é a seguinte: vamos admitir que utilizamos a inteligência humana como referencial para o desenvolvimento de sistemas inteligentes. E vamos admitir também que somos bem-sucedidos. O que é que isso resulta? Resulta em termos de um computador que tem exatamente as mesmas capacidades que um ser humano. É interessante, mas ao mesmo tempo é profundamente estúpido. Porquê? Porque não há falta de seres humanos. Não é coisa que faça falta, é mais seres humanos no planeta, honestamente. Por outro lado, podemos ter esta ideia, que vamos ter todas as características positivas da inteligência humana sem termos nenhum dos aspectos negativos. Ora, é muito pouco provável que isso aconteça. Ou seja, facilmente passaríamos de uma situação de desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial para algo do género de estupidez artificial. E, portanto, não acho honestamente que essa seja uma área promissora. Acho que é muito mais interessante procurar outras formas, procurar inspiração e procurar desenvolver outras formas de inteligência, que sejam diferentes da inteligência humana e, como tal, possam colmatar as nossas limitações. Como é evidente, tem que haver um referencial comum. Para serem úteis, é necessário que estes sistemas consigam comunicar com os seres humanos. E, portanto, tem que haver pontos de encontro. Mas isso não significa que se deva tentar fazer uma imitação. A ideia é muito mais desenvolver sistemas que possam apoiar a inteligência humana em vez de substituir a inteligência humana. E, portanto, que a combinação da inteligência humana com estes sistemas possa resultar, usando se calhar um chavão, numa expansão cognitiva que seja efetivamente útil. Útil e interessante. Como é evidente, não sou longe disso, não é uma ideia original. E a procura de outras fontes de inspiração, nomeadamente computação inspirada na natureza, que olha para fenómenos biológicos e tenta replicar no computador, e de uma forma muito simplificada, é algo que hoje em dia é comum e é uma área em expansão. Dentro dessa área temos a área da computação evolucionária. E a área da computação evolucionária, basicamente, traduz-se nesta ideia. Vamos utilizar as ideias sobre a evolução das espécies, as ideias de Darwin, para encontrar soluções para resolver problemas, para criar imagens, etc. Como é que isto é feito? Como é evidente, não vamos imitar todos os aspectos da evolução natural, não é necessário, e obviamente interessa-nos muito mais trabalhar com um modelo simplificado, de outra forma as coisas não são escaladas, mas interessa-nos acima de tudo garantir que os princípios básicos da evolução são replicados. De uma forma muito rápida, esses princípios são os seguintes. Em primeiro lugar, os indivíduos mais aptos têm maiores probabilidades de sobreviver e de se reproduzir. E este aspecto da reprodução é extraordinariamente importante. Sem reprodução não há evolução. Portanto, só nos interessa a reprodução. Durante o processo de reprodução, há uma série de operações genéticas, no sentido de se efetuou ao nível do genótipo, do código genético dos indivíduos, e não propriamente ao nível do indivíduo em si, do fenótipo. Portanto, a aptidão é avaliada ao nível do indivíduo, avaliada não é o termo correto, mas é o melhor que consigo arranjar. Todas as outras operações efetuam-se ao nível genético. Temos operações de reprodução, e há operadores genéticos, nomeadamente a recombinação, que permite a exploração de características que já estão presentes na população e a recombinação destas características. O Coelho, no anúncio da Ana, versão consulta, na altura o Photoshop ainda não era tão popular como é hoje em dia. Portanto, o principal resultado desse anúncio foi a Anderson Consulting a receber milhares e milhares de telefonemas de pessoas que podiam comprar o Coelho. Não resultou muito bem desse ponto de vista. Há, obviamente, operações de recombinação que permitem explorar novas combinações de características já presentes na população. Há também mutações, que, dito mais uma vez de forma simplificada, são alterações aleatórias ao código genético, podem introduzir novas características. Pois estas características poderão ser positivas ou negativas, ou poderão ser pura e simplesmente neutras, ou o facto de serem positivas ou negativas depende do meio ambiente para mudar no mundo. Isso já é outro tipo de questões. Mais uma vez, em computação simplificamos um bocado as coisas. Como é que tudo isto se combina? Bem, é relativamente simples do ponto de vista computacional. Nós começamos com uma população inicial aleatória de indivíduos. Não nos interessa agora qual é a natureza destes indivíduos. Podem pensar neles como organismos artificiais, mas também podem pensar neles como potenciais soluções para problemas, programas ou outra coisa qualquer. Começamos com uma população criada aleatoriamente e, portanto, tendencialmente a qualidade desta população, a aptidão, será muito baixa. Há um processo de seleção, isto é, os indivíduos mais aptos terão mais probabilidades de serem selecionados e, como tal, terem hipótese de se reproduzir. Com isso, obtemos um conjunto de progenitores, há recombinação, troca de material genético entre os progenitores, há mutações, gera-se um conjunto de descendentes. Estes descendentes substituem total ou parcialmente a população atual e o ciclo repete-se. Okay? E é basicamente esta a ideia da computação evolucionária, dita de uma forma muito genérica. O que é que isto tem a ver com arte, com inteligência artificial, etc. Bem, há alguns anos atrás, em 87, o Richard Dawkins, que é um biólogo, num livro chamado The Blind Watchmaker, que acho que por acaso está traduzido para português, é com a gravida, não? O joelho cego. Por aí. No final desse livro, ele apresenta uma ideia, que é um conjunto. É a ideia de evoluirmos um conjunto de organismos artificiais chamados biomorphs, que vêm algumas imagenzinhas, não desempenham função nenhuma. O utilizador olha para aquele conjunto de imagens que representam organismos, escolhe até aqueles que preferem, há recombinação de material genético, há mutações, há coisas desse género, e ao longo do tempo, guiado pelo utilizador, vai havendo um processo evolucionário. Um bocado da mesma forma que os criadores de gado, os agricultores, etc., foram selecionando e apurando determinadas raças ao longo do tempo. Pegando nesta ideia, o Carl Sims utilizou exatamente esta ideia, exatamente o mesmo tipo de abordagem, uma abordagem evolucionária, para criar imagens. Como? Em primeiro lugar, há aqui duas pequenas diferenças que são importantes. A evolução continua a ser guiada pelo utilizador. O utilizador tem toda a liberdade para usar o critério que muito bem lhe apetecer. Pode ser um critério estético, pode ser um critério utilitário, pode ser outro critério qualquer, ou pode até nem ser nenhum critério. E, portanto, a qualidade das imagens, qualidade não será o termo correto, o tipo de imagens que vai ser produzido depende, acima de tudo, do utilizador e das suas preferências, da forma como guia o processo evolucionário. Por outro lado, há aqui uma diferença muito importante. É o que Carl Sims faz, não é propriamente evoluir imagens. Carl Sims faz é evoluir programas que, quando são executados, produzem imagens. Portanto, há esta diferenciação. É a área que nós chamamos de programação genética, que têm a ver precisamente com esta ideia de se evoluírem programas que depois desempenham uma função qualquer. E este distanciamento entre o genótipo, o código genético, o programa e o indivíduo, que neste caso seria a imagem, este distanciamento das representações permite fazer coisas mais interessantes, porque permite basicamente utilizar representações mais complexas. Ora, o que é que eu fiz ligado a isto? Bem, seguindo uma ideia muito próxima da apresentada pelo Carl Simms, eu fiz o meu próprio sistema, não vou entrar em grandes detalhes sobre questões de representação, etc., penso que isso não interessa à audiência. De forma muito genérica, estamos a evoluir programas. Esses programas, ao fim e ao cabo, podem ser vistos como funções matemáticas. E as imagens não são mais do que visualizações dessas funções matemáticas gráficas, ao fim e ao cabo. Temos uma série de operadores genéticos que fazem a troca de material genético entre indivíduos e, com isso, há um mecanismo de herança, de características. Também temos operadores de mutação. Como é que isto funciona? Funciona basicamente assim. É apresentada uma população inicial, tipicamente aleatória ou utilizador, constituída por imagens deste género, ou seja, tipicamente totalmente desinteressantes ou quase, e a ideia mesmo é essa. Nós tentamos construir um sistema que seja neutro, no sentido que não está enviesado para um determinado estilo de imagem, um determinado estilo de estética. Isso implica usarmos primitivas muito básicas e implica também, tipicamente, a qualidade das proporções iniciais de baixo. O utilizador seleciona as imagens que prefere, dá-lhes uma pontuação, se assim quiser, e ordena a criação de uma nova população. E seria criado algo deste género. O utilizador volta a selecionar imagens, atribuir pontuação. Aqui seleciona esta aqui de canto inferior e mais uma ou duas, que não aparecem no ecrã. As populações tipicamente têm 50 e tal indivíduos e não dá para tudo. E ao longo do tempo, em função das preferências, o sistema vai gradualmente evoluindo populações que se aproximam cada vez mais das preferências estéticas do utilizador. Como é evidente, demora tempo. E, portanto, muitas populações mais tarde, e é mesmo muitas, aqui tipicamente estamos a falar em centenas de populações. É um processo tipicamente demorado. O que se consegue obter são imagens deste género ou deste género ou... coisas assim. O que é importante referir relativamente àquele trabalho? É um sistema muito simples. Tem pouco de inteligência artificial no sentido que está totalmente dependente do utilizador. No entanto, se pensarem nas coisas de outra forma, não deixa de ser um sistema que, ao longo do tempo, aprende as preferências do utilizador, no sentido em que, gradualmente, vai produzir imagens que se aproximam mais dessas preferências. As preferências do utilizador e a qualidade das imagens produzidas, obviamente, é uma questão questionável. Se fossem vocês a utilizar o sistema, obviamente, iriam produzir imagens de outro jeito. Há limitações, e uma das limitações é precisamente o conjunto de primitivas que nós utilizamos. Conforme eu disse no início, nós utilizamos primitivas muito simples. Isso implica que certos elementos gráficos, que nós vemos, por exemplo, em arte criada por seres humanos, são difíceis de evoluir. Também, na minha opinião, não é particularmente interessante tentar encontrar imagens que se aproximam a imagens criadas por seres humanos. Mais uma vez, estamos a cair num erro. Do ponto de vista meramente teórico, é possível evoluir qualquer imagem, no sentido que aquela representação permite construir qualquer imagem. E qualquer imagem significa mesmo qualquer imagem. Portanto, uma fotografia minha, uma fotografia vossa, ou uma fotografia de Sporting a ser campeão este ano, será impossível. Tudo que vocês imaginarem, por muito pouco provável, ainda há crentes, por muito pouco provável que isso aconteça. A Mona Lisa, etc. Tudo isso é possível. Isso acaba por ser muito elegante, embora depois na prática seja quase impossível incluir essas imagens. Há outro tipo de trabalhos que eu fiz, utilizando exatamente a mesma abordagem, exatamente os mesmos princípios, mas com uma preocupação gráfica um bocadinho maior. Eu não tenho realmente esse tipo de preocupações artísticas, alguns dos meus alunos têm. Este é um trabalho que foi desenvolvido com o Fernando Graça, e a fonte de inspiração para este trabalho é, são duas, ao fim e ao cabo. Por um lado, técnicas de ornamentação de quadros, por outro lado, a ideia de nós construirmos uma imagem, um objeto, um artefacto, recorrendo ao agrupamento de outros objetos mais simples. A abordagem é em tudo semelhante, é um processo evolucionário de arte do utilizador, como é evidente, a representação muda um bocadinho. Neste caso, os programas são um bocado mais complicados, temos um genótipo que vai determinar como é que se posicionam uma série de objetos no ecrã, mais propriamente num espaço tridimensional. O genótipo é constituído por vários programas independentes. Um programa determina que tipo de objeto é que é posicionado, outro programa determina qual é a rotação que é aplicada a esse objeto, outro determina qual é a operação de escala, portanto se o objeto vai ser maior ou menor, e finalmente outros dois programas determinam as coordenadas X e as coordenadas Y. Os programas recebem uma imagem de input, todos estes programas, e produzem como saída um agrupamento de objetos que reproduzem a imagem original. Aplicando, no entanto, operações de rotação, de transformação, de seleção de objetos, que se espera contribuam para uma imagem mais educativa, mais interessante que a imagem original. Portanto, conforme eu disse, temos programas que determinam o tipo, por exemplo, aqui se é um cubo, se é uma esfera, se é um cone. Temos programas que determinam a rotação, temos programas que determinam o tamanho, podemos combinar tudo isto junto usando uma grelha e já começamos a ter coisas diferentes. Podemos também aplicar os programas que determinam o posicionamento dos objetos e começamos a ter coisas ainda mais diferentes. O que é que se consegue produzir com isto? Imaginem, podemos pegar numa imagem deste género e, mais uma vez, esta é a imagem original. Agora eu vou evoluir um conjunto de programas. Não é o mesmo que aplicar um filtro Photoshop. Não é um processo automático. É preciso pegar uma imagem original, evoluir programas que se adequem a esta imagem original e que consigam produzir o efeito que nós desejamos. Isso pode demorar algumas horas, um dia. E depois conseguimos produzir coisas deste género. Isto foi pensado para impressões em grandes dimensões, tipicamente uns 3 metros de altura, e aqui pura e simplesmente não há resolução suficiente para mostrar as imagens. No entanto, mostrando um zoom, aquela imagem, estão a ver ali a zona que está ampliada, é construída toda ela por objetos tridimensionais deste género, que são agrupados, posicionados, colocados, etc., de forma a tentarmos conferir uma certa expressividade. E é suposto, e acontece, que a partir do momento que nós conseguimos evoluir um programa deste género e que ele se revela robusto, no sentido de que consegue fazer isto com várias imagens, podemos também utilizar este programa a partir daí de uma forma mais sistematizada. Então vamos apresentar exemplos de outras imagens criadas usando a mesma técnica. Eu gosto particularmente desta, porque me vai permitir explicar uma coisa interessante. Um dos aspectos mais importantes e que nós queríamos verificar se era possível evoluir era termos programas que, de certa forma, eram realmente sensíveis à imagem e sensíveis ao contexto. Isso, neste caso, acontece. Se separarem o tipo de objetos que é utilizado nesta zona do corpo, utilizamos objetos com grandes dimensões, tendo em conta o tamanho da imagem, e que, de certa forma, provocam uma abstração da forma. Quando passamos para a zona dos olhos, já são objetos de uma dimensão muito mais reduzida, que permitem reproduzir a imagem com maior fidelidade. E é precisamente este tipo de coisas, que não foi programada por nós, foi apenas evoluída em função das nossas preferências, que é interessante e que revela realmente algum tipo de aprendizagem, ou pelo menos algum tipo de adequação às preferências do utilizador. No evidente, também podemos utilizar isto para fazer coisas tipo Photoshop. Na minha opinião, não é particularmente interessante. Ultimamente, temos trabalhado com modelos 3D. Portanto, em vez de termos uma imagem bidimensional que é recriada com objetos tridimensionais, o que nós apresentamos de entrada é uma imagem, é um modelo tridimensional que depois é reproduzido utilizando objetos tridimensionais também. E que se pensam coisas mais ou menos deste género, que já têm outro tipo de dinâmica e que poderiam ser impressas utilizando uma daquelas impressoras 3D, temos algo semelhante a uma escultura. Nunca o fizemos. E neste momento não foi. Outro aspecto, ainda nesta corrente de trabalhos que me interessa particularmente, é a evolução de linguagens visuais. Neste sentido, de certa forma, o trabalho de um artista passa muito por criar uma linguagem visual, e depois exprimir-se nessa linguagem. Isso foi sempre algo que me interessou. Pelo conceito em si, mas também porque quando olhamos para populações inteiras evoluídas por processos interativos, tipicamente a população, aquele espaço de imagens, aquela linguagem visual, a população é mais interessante do que as imagens visuais. As relações entre as imagens, etc., tornam as coisas muito mais interessantes. E este trabalho é sobre isso. A inspiração também prende-se com o trabalho já com alguns anos, 1970, do Stein e Gibbs, que fizeram um trabalho muito interessante, um trabalho relacionado com shape grammars, com gramáticas de formas. Basicamente, o que eles tentaram e conseguiram fazer foi olhar para uma série de casas desenhadas por Frank Lloyd Wright, construir uma gramática, um conjunto de regras que reproduz essas casas, e foram bem sucedidos ao fazê-lo, e a gramática obtida, para além de produzir as 21 casas originais utilizadas, para além disso produz mais duas ou três. E estas casas continuam a obedecer a todas as regras do Frank Lloyd Wright, ao ponto de não serem distinguíveis das casas originais, mesmo por Paris. Eu acho isso particularmente elegante e interessante, até porque temos casas que não sabemos muito bem quem é o autor. Pode-se argumentar que o autor é o Stein and Gibbs, foram as pessoas que desenvolveram o programa, mas no fundo aquelas casas não exprimem nenhuma ideia deles. E, portanto, não é tipicamente esse conceito de autoria que nós utilizamos. Podemos argumentar que o autor é o programa, mas isso também levanta uma série de complicações. A opção mais interessante, apesar de ser algo paradoxal, é assumir que aquelas casas, apesar de não terem sido desenhadas por Frank Lloyd Wright, são da autoria de Frank Lloyd Wright. Porquê? Porque representam as ideias de Frank Lloyd Wright de uma forma fiel. E aí é o criador dessas ideias. Isso é bastante interessante. O projeto também já foi feito, este tipo de ideia já foi aplicado a trabalhos, por exemplo, de Cisa Vieira, nomeadamente um projeto na Malagueira, em que ele criou 200 e qualquer coisa, casinhas diferentes. É um projeto de habitação social, mas ele tentou fugir àquela ideia, aos bairros típicos de habitação social, onde as casas são todas iguais. Portanto, ele criou 200 e poucas variações de casas, e isso mais tarde também foi reproduzido através de uma gramática forte. Portanto, por um lado há esta inspiração, por outro lado há a inspiração num programa que por acaso é gratuito, é um programa extraordinariamente interessante e é um programa que basicamente o que vos permite fazer é definir uma gramática, definir uma linguagem visual, definir um conjunto de formas através de uma linguagem muito simples e muito compacta. E podem utilizá-lo para definir tipos de letra, para imagens, obviamente para reproduzir a Mona Lisa e muito mais coisas. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre como é que isto é feito, vou-vos mostrar antes dois exemplos de gramáticas diferentes e do tipo de formas que elas têm. Podemos utilizar uma gramática determinística, onde está tudo estabelecido, e basicamente aqui tenho uma gramática para criar uma árvore. A regra é muito simples, ok, não consigo ler, mas a ideia é esta. Produzimos um círculo, movemos, produzimos a dimensão, voltamos a produzir um círculo, movemos, produzimos a dimensão, produzimos um círculo, para ir ao quarto ou quinto círculo, movemos, produzimos um círculo, e em vez de fazermos uma chamada, fazemos duas de uma rotação para os dois lados. Depois, a partir daqui, é sempre a mesma coisa. Ao quarto passo, partimos em dois. Com isso, obtém-se uma árvore deste género, que não é totalmente equilibrada e muito pouco realista. podemos abdicar desta noção de termos algo totalmente determinístico e passar para uma gramática semelhante em termos conceptuais, mas não determinística. Imaginem que eu tenho duas regras. Uma, a única coisa que faz é desenho um circo, chama-se outra vez, desenho um circo, chama-se outra vez, e por aí fora. E tenho outra regra, exatamente com o mesmo nome, que bifurca em dois. As probabilidades de chamar, das regras serem chamadas, são diferentes. Portanto, tenho mais probabilidades de entrar na regra que apenas desenho um circo do que na regra de seguir por um dois. Então eu tenho um processo aleatório. E com esse processo aleatório eu consigo produzir uma árvore deste género, mas também uma árvore deste género, ou uma árvore deste género, ou fazendo algumas alterações, algo deste género. E tenho uma representação extraordinariamente compacta, que é apenas aquilo que está ali do lado esquerdo, que me define toda esta família de formas, por aqui fora. Ok, esta última não é exatamente a mesma gramática, mas garanto-vos que é uma coisa da mesma dimensão. São uns pequenos tweakzinhos para a coisa ficar mais orgânica. A partir do momento que temos uma representação tão compacta, que me permite exprimir linguagens visuais bastante ricas, temos tudo aquilo que é necessário, pelo menos foi essa a minha ideia, para aplicar uma abordagem evolucionária. Não vos vou chatear com questões de representação, vou antes mostrar-vos. Este trabalho é um trabalho que está muito no início, portanto os resultados não são exatamente aqueles que eu gostaria. De qualquer maneira, apresento-vos o tipo de imagens que nós temos conseguido criar ao longo dos tempos. Aqui tenho exemplos de três famílias de formas, portanto na linha superior foi tudo criado com uma gramática, na segunda linha tudo com outra gramática, na terceira linha tudo com outra gramática. Para vos dar uma ideia do tipo de coisas que nós conseguimos criar com isto, vou-vos mostrar aqui uma série de imagens. O vermelho não se vê muito bem, como de costume. Conjunto de formas também, todas elas evoluídas, todas elas criadas com uma gramática, com um conjunto de regras muito compacto. Então esta imagem, ou esta, etc. Ok? Este slide esqueça. Não sei o que é que está aqui a fazer. Esqueçam completamente, foi um lapso, que os slides não existem. E é basicamente essa ideia em torno da evolução de famílias de formas. Não estou particularmente contente com os resultados experimentais obtidos até ao momento, mas em termos conceptuais é aquilo que nós queremos fazer. Depois há aqui outra questão, que é como é que substituímos, como é que se avalia uma família de formas. Não é viável termos um utilizador a olhar para 1000 imagens diferentes criadas por uma gramática antes de conseguir dizer se gosta ou se não gosta da gramática. Há mais uma série de limitações. Outro tipo de trabalho também de inspiração biológica é inspirado no comportamento de enxames, de cardumes, de bandos de peixe e por aí fora. E replicar este tipo de comportamento em computador é uma abordagem emergente, não há ninguém a comandar um bando de pássaros, resulta de uma interação entre um conjunto de agentes que nem sequer tem que ser necessariamente inteligente, mas que no seu conjunto tipicamente consegue resolver uma quantidade de problemas interessantes, procurar comida, evitar predadores, etc. Podemos, obviamente, ou talvez de forma não tão óbvia, utilizar este tipo de coisas para criar artefactos com algumas propriedades interessantes do ponto de vista estético. Este trabalho é o trabalho da Alice Eldridge, em que ela basicamente está a simular bandos de pássaros e a desenhar traços sempre que há uma interação entre os dois pássaros. Só isso, absolutamente mais nada. Usando um bocado a mesma ideia, há um trabalho que eu tenho gostado de desenvolver que passa muito pela ideia de eu utilizar uma imagem como entrada, a cor dessa imagem, portanto as zonas iluminadas dessa imagem representam comida e depois tenho em cima dessa imagem uma série de formigas, se assim quiserem, artificiais, que se vão alimentando desta comida e vão deixando rastros ao longo do tempo. Isso permite-me criar versões estilizadas da imagem original. É também um trabalho em curso e vou-vos mostrar algumas imagens para vos dar uma ideia do tipo de coisas que se consegue obter. É, acima de tudo, a ideia aqui passa muito, a motivação para este trabalho é um estudo em torno de como é que se desenha uma linha num computador, porque as linhas nos computadores não têm a expressividade que têm quando desenhadas por uma pessoa. E ao ter recepos artificiais que deixam o rastro, eu tenho condições para ter uma linha, que varia em termos de espessura, que varia em termos de cor, que varia em termos de intensidade, etc. O meu único objetivo com este trabalho é mesmo o estudo da linha individualmente. Depois o resto vai para a questão. Ok, passando à frente. Até agora falei-vos de uma série de trabalhos que para mim são todos interessantes, eventualmente não são tão interessantes quanto isso, mas são também eles todos limitados do ponto de vista de inteligência artificial. Porquê? Porque são totalmente dependentes do utilizador. Não há qualquer tipo de programa em si, não tem qualquer tipo de conceito estético, artístico, não tem uma intenção, não tem uma motivação, não tem absolutamente nada disso. O utilizador é que tem e, como tal, os resultados estão inteiramente dependentes do utilizador. Isso não é necessariamente mau, mas do ponto de vista de inteligência artificial torna as coisas um bocadinho limitadas. E a grande questão é, do ponto de vista de como é que eu automatizo, é a questão da avaliação. Como é que nós retiramos o utilizador do loop? Como é que deixamos de estar dependentes das preferências do utilizador? Em primeiro lugar, eu gostava, assumo que toda a gente reconhece esta pintura. Mas a questão que realmente me interessa é saber, e assumindo que toda a gente reconhece essa pintura, é como é que vocês reconhecem. Por exemplo, quantas flores é que estavam naquele quadro? Alguém quer arriscar um número? 5 ou 6? Carlota? 5, 6? Número ímpar. 5, 6, 8? Mais ou que mais? Menos do que 8?
7.
Menos do que 7? 5. Mais do que 10? Quem é que diz que eram 11? E acreditas nisso? Eu mostro. Já agora, de que cor é que era o fundo? Verde? Os designers não podem falar. Professores de design não podem. Mas tudo bem, verde? Também o vaso. De cor é que é o vaso? É típico, isto é típico. Isto nota-se está cheio de alunos e de professores. Toda a gente pensa, tem a resposta, mas ninguém tem. O fundo não é verde, o fundo tem duas cores. O vaso também tem duas cores. Há, nesta versão, há 13 girassóis, embora um seja muito pouco visível. Há 13, não há 5, não há 7, não há nada dessas cores. Portanto, todos nós conhecemos aquela imagem. Era um número ímpar, sim. Ok. Era um número ímpar. Realmente. É assim, todos nós reconhecemos a imagem, mas não a reconhecemos em função deste tipo de coisa. Quando nós fazemos este tipo de perguntas, ninguém acerta. Ninguém. Tipicamente, ninguém diz um número superior a 7. Não sei porquê, mas tipicamente ninguém diz. E não temos uma noção muito clara do fundo, da forma, do número de flores e de mais uma série de coisas. Portanto, nós reconhecemos a imagem, e é óbvio que a reconhecemos, mas não é em função destas características. E o que isso nos diz é que essas características dificilmente são relevantes, tanto de um ponto de vista de memória, como também de um ponto de vista estético. Por isso, simplesmente, não faz sentido. Então, se eu fizesse outro tipo de questões, do género, se a imagem é ou não é simétrica, se a imagem tem ou se não tem textura, que tipo de composição é que é, onde é que se situa o detalhe? Se eu fizer este tipo de questões, se as formas são orgânicas ou geométricas, se eu fizer este tipo de questões, toda a gente acerta, desde que alguma delas sejam qualificadas. Não é o tipo de coisa que nos suscite qualquer tipo de dúvida. E, portanto, tipicamente nós recordamos uma imagem como um todo, aquilo que armazenamos da imagem propriamente dito e aquilo que nos serve para reconhecer imagens é algo muito mais, ao mesmo tempo, muito mais simplificado e muito mais complexo do que a imagem propriamente dita. São estas as questões, são estes os aspectos que nós temos de ter em consideração quando tentamos avaliar as características estéticas de uma imagem ou algo desse género. Há muitos trabalhos nesta área, não vou enumerar tudo isto. Há, no entanto, uma ideia muito limitada, mas uma ideia que eu tentei explorar. A ideia que a complexidade de uma imagem, o significado de complexidade não é muito simples de definir, mas a ideia que a complexidade é uma característica relevante do ponto de vista estético. Com isto não quero dizer que uma imagem complexa seja necessariamente melhor ou pior. Quero apenas dizer que a complexidade de uma imagem influencia a nossa percepção do seu, queria evitar o termo, mas não vou evitar, do seu valor estético. Influenciando a forma como a imagem é percebida por nós, é compreendida e como tal tem algum impacto. E tentamos explorar esta ideia. A primeira abordagem foi basicamente explorar uma ideia muito simples. Uma certa tendência para preferir imagens que são simultaneamente complexas, mas simples de perceber, simples de percepcionar, simples de processar. Isso, neste contexto, o que é que isso quer dizer? A partir de nós podemos ter uma imagem muito complexa, mas se houver semelhanças, se houver simetrias, se houver repetições, etc., isso permite-nos reproduzir a imagem de uma forma e guardar a imagem de uma forma mais simples, de uma forma mais compacta. Permite-nos perceber a imagem. Se eu tiver apenas ruído, eu não consigo fazer nada disto. Exploramos essa ideia e eu vou-vos mostrar diretamente o tipo de imagens que conseguimos. Utilizamos para vós duas questões. Em primeiro lugar, comparar imagens olhando não para as cores, não para nada disso, mas apenas para a sua complexidade. E ali o que se vê do lado esquerdo é uma imagem de entrada e depois imagens ordenadas em função da sua semelhança, comparando apenas as complexidades. Utilizamos isso também para filtrar imagens e utilizamos isso também para evoluir imagens substituindo totalmente o utilizador. E basicamente é este o tipo de imagens que nós conseguimos obter usando essa abordagem. É uma abordagem que está limitada a imagens de tons de cinzento. Como é evidente, estão longe de ser imagens fabulosas, no entanto são imagens que até de certo ponto não violam, pelo menos de uma forma clara, algum tipo de princípio estético. São imagens que são claramente muito superiores às imagens que conseguiria obter se o sistema tivesse evoluído de forma totalmente obrigatória. Portanto, o que se pode dizer é que não capturamos tudo quanto é aspecto relacionado com o juízo estético humano, nem de perto nem de longe, mas que capturou-se algumas pequenas coisas. Isto continua a ser uma abordagem muito limitada, porque é uma abordagem completamente forçada, e eu determino, dito de uma regra que depois o sistema vai seguir cegamente, e isso, mais uma vez, está muito longe daquilo que é um artista artificial. E, fazendo um pequeno parênteses, como é evidente, nós não estamos propriamente a tentar criar artistas artificiais. É evidente que há mil e um aspectos relacionados à arte que, pura e simplesmente, nós não tentamos reproduzir e que não nos interessam neste contexto. E o contexto cultural, todos esses aspectos, é evidente que isso é relevante. Nada contra isso, antes pelo contrário, não é relevante no contexto desta investigação, que é uma questão totalmente diferente. E no contexto desta investigação, nós resolvemos criar uma versão extraordinariamente simplificada daquilo que é um artista. E pelo menos estes dois aspectos eu tenho que ter. Tenho que ter um criador, tenho que ter um sistema que seja capaz de criar obras, imagens, neste caso, e tenho que ter, no mínimo dos mínimos, um crítico. Tem que ter um sistema, um agente, algo que me consiga efetuar juízos estéticos e não artísticos, faço esta distinção, sobre a produção. E conjugando estes dois sistemas, eu eventualmente tenho algo que se aproxima de um artista artificial, não de um artista humano, nem perto nem longe, como é óbvio, mas de algo que está um bocadinho mais próximo da ideia que eu quero. Ora, muito bem, na prática nós temos um criador que consegue fazer tudo e mais alguma coisa. Conforme eu já disse antes,
consigo criar qualquer tipo de imagem, isso é teoricamente possível, consigo recombinar imagens herdando as suas características. Portanto, há um criador que consegue fazer tudo e mais alguma coisa, um bocado como o Cristiano Ronaldo na bola. No entanto, o nosso criador não percebe absolutamente nada da arte, um bocadinho da mesma forma que o Cristiano Ronaldo também não percebe nada sobre futebol. E portanto, é verdade. E portanto, temos, nos sistemas que vimos até agora, temos um utilizador que assume, de certa forma, o papel do treinador. E é um utilizador que tem os seus critérios artísticos, estéticos e que guia realmente o sistema. E sem este utilizador não se consegue fazer absolutamente nada. Uma evidente também é que um bocado tem. Eu pus ali o Mourinho a representar o utilizador, mas na prática não é bem isso. O utilizador não é propriamente um treinador, no sentido que não treina o sistema, apenas guia o sistema, apenas critica. E, portanto, o utilizador é muito mais o que isso é. É pena, mas é verdade. É pena, é verdade. E qual é o problema? O problema é que há bons criadores, há bons treinadores, bons críticos, já é outra questão. Qual é a nossa abordagem? A nossa abordagem é uma abordagem um bocadinho diferente para criar. É uma tentativa, mais uma vez, um sistema que está em desenvolvimento e está em desenvolvimento há muitos tempos. A ideia é, vamos ter realmente um utilizador, mas desta vez o utilizador vai realmente assumir o papel de treinador, vai realmente treinar um sistema, não vai a treinar o criador, vai treinar o crítico. O utilizador treina o crítico. O crítico, obviamente, vai guiar o criador. É assim que funciona. No fundo, é isto. Como? Basicamente, o que nós fizemos na experiência é o seguinte. Nós criamos dois conjuntos de imagens. E por uma questão de sermos objetivos, um dos conjuntos é constituído exclusivamente por imagens de autores famosos. Não estou a dizer que as imagens sejam boas, más, nem nada disso. São apenas imagens de artistas famosos. Só esse critério. E o outro conjunto de imagens são imagens geradas aleatoriamente pelo nosso sistema, sem qualquer tipo de encaminhamento por parte do utilizador, de uma forma perfeitamente autónoma. Com estes dois sistemas treinamos uma rede neuronal. Uma rede neuronal é um modelo extraordinariamente simplificado de uma pequena parte do cérebro humano e, portanto, não tem nem perto nem de longe a mesma complexidade, nem nada desse género. São apenas neurónios artificiais com uma função limitada quando comparado aos neurónios humanos. Têm muita capacidade de aprender. A rede aprende a distinguir entre os dois conjuntos de imagens, ou seja, aprende a dizer o que é uma imagem produzida aleatoriamente pelo sistema e o que é que não é uma imagem produzida aleatoriamente pelo sistema. Basicamente é isso. E agora a ideia é utilizarmos esta rede para evoluir imagens e para guiar o sistema. E para tentar forçar o sistema a evoluir imagens que a rede classifique como não tendo sido produzidas pelo sistema. Ou seja, o objetivo do sistema é enganar a rede. Um bocado como o objetivo de muitos alunos é enganar o professor e fingir que sabe alguma coisa da matéria. A inspiração também foi um bocadinho dessa. O que é que nós conseguimos com isto? Depois, há outra questão. Quando finalmente nós conseguimos encontrar imagens que enganam o sistema, volta-se a treinar a rede. E repete-se o processo todo de novo. Portanto, na primeira iteração nós vamos obter imagens deste género, por exemplo, voltamos a treinar a rede, voltamos a ensinar o sistema, não, isto não são obras de arte famosas, isto foi produzido pelo sistema, e ele volta a treinar a rede e o sistema volta a encontrar imagens que enganam, voltamos a treinar a rede e voltamos a treinar a rede e voltamos a treinar a rede. Tanto a treinar a rede e por aí fora até para vermos um bocadinho a paciência, porque isto é um ciclo quase infinito. Não é tecnicamente infinito, mas é quase infinito. O que é que se consegue com isto? Não se conseguem imagens brilhantes nem nada desse género, mas consegue-se uma coisa bastante interessante do ponto de vista da criatividade, que é um sistema que de iteração para iteração se reinventa, muda de estilo,
e está em mutação constante. Não está limitado a um tipo de imagens, não se cria aleatoriamente imagens, em cada iteração ele converge para um estilo de imagem, no entanto, recria-se ele próprio constantemente. Para vos dar uma ideia, são mais ou menos este tipo de imagens que conseguimos produzir. Uma coisa muito interessante é, ok, paramos com este sistema e agora vamos ver como é que esta rede neuronal reage a imagens que nós lhe apresentamos. E eu posso-vos dar exemplos da... Afinal, posso. Posso-vos dar exemplos de algumas imagens que foram mal classificadas pelo sistema. Tudo isto são pinturas, são todas elas pinturas... Bem, por acaso não são pinturas, o primeiro é uma escultura, o segundo é um desenho lá. O resto são pinturas, todas elas do local. E são estas imagens, o sistema classifica como sendo imagens produzidas, não como pinturas, mas sim como imagens produzidas pelo sistema. O que é que isso quer dizer na prática? Bem, quer dizer que quando Dalí pintou o radiador, era uma piada. É um trabalho que foi encomendado pelo Estado Espanhol, encomendaram um quadro ao Dalí, e por isso simplesmente encomendaram um quadro. E o Dalí, por isso simplesmente, pintou um radiador. É só isso. Porquê que estas imagens são classificadas desta forma? Porque são classificadas erradamente, porque são imagens atípicas. Mais do que parecerem-se com imagens do nosso sistema, não se parecem com as outras imagens de artistas famosos. Da mesma forma, há um conjunto de imagens, utilizando extratos do grupo, que, de artista assim em algumas, as duas primeiras são imagens do Google, não foram criadas pelo nosso sistema. As duas últimas são imagens do nosso sistema. Aquelas são classificadas erradamente como sendo produzidas pelo nosso sistema. Estas são classificadas erradamente como sendo pinturas famosas. Como é evidente, podemos levar a coisa um bocadinho mais longe. Podemos pegar nesta rede neuronal e aplicá-la a um teste psicológico utilizado para testar a forma como os seres humanos reagem a determinados princípios da ordem estética, nomeadamente a questões de equilíbrio, simetria, ritmo, proporção, etc. O texto é constituído por 90 páginas, em cada página há duas ou três imagens, tipicamente duas, apesar de nesta ter três. Há uma imagem que não viola nenhum princípio estético, de acordo com o autor do texto, há duas que violam. E a tarefa do utilizador é identificar a resposta correta, entre aspas. Mais uma vez, não é uma questão de haver resposta correta ou não, mas isso agora é outro tipo de questão. O que é que nós fizemos? Nós aplicamos a nossa rede neuronal, utilizamos a nossa rede neuronal, passamos o teste da rede neuronal. E os resultados são, ao mesmo tempo, surpreendentes e também, conforme eu já vou explicar a seguir, o significado destes resultados altamente discutido. Em primeiro lugar, deixe-me dizer o seguinte. Em média, os seres humanos respondem de uma forma praticamente aleatória a este teste. Não se diferenciam muito da resposta aleatória. Portanto, o resultado que vocês obteriam respondendo aleatoriamente é aproximadamente igual ao resultado que a média dos seres humanos obtém. Isto pode parecer absurdo, mas não é. É um teste para discriminar entre os seres humanos. Portanto, é normal que seja assim. Se pegarmos em estudantes de belas artes do primeiro ano, notamos já uma diferença relativamente a esta resposta aleatória. Isso não significa que os estudantes de belas artes tenham melhores conceitos estéticos, significa pura e simplesmente que tendem a responder de uma forma baseada em princípios estéticos. E essa pequena nuance do teste que é importante reter. Se pegarmos em finalistas de belas artes, vemos que os resultados aumentam muito. Isto é bom porque significa que o ensino funciona. Pelo menos de acordo com este termo. O problema aqui é quando pegamos nas arquiteturas, nas diferentes arquiteturas de redes neuronais, os resultados superam, por larga margem, tudo quanto é resultado humano, tudo quanto é melhor resultado apresentado até ao mundo. O que isto significa? Bem, não significa absolutamente nada. Significa, antes de mais vou dizer o que é que não significa. Não significa que a rede neuronal é melhor a avaliar imagens do que os seres humanos. Pensarem bem, isso até é um comparecer. Não significa absolutamente nada disso. Significa, por isso simplesmente, que há tarefas que são difíceis para uma máquina.
e não são difíceis para um ser humano, e há tarefas que são difíceis para um ser humano e não são difíceis para uma máquina. Temos que pedir para fazer, calcular a raiz quadrada de um número enorme, da sua cabeça, ninguém vai conseguir responder. O computador vai conseguir responder com muita facilidade. Portanto, um teste feito e desenhado para discriminar entre seres humanos não é necessariamente um teste válido para avaliar as capacidades de uma implementação computacional. Porquê? Porque dá de barato tudo aquilo que nos une, tudo aquilo que é comum. Todas aquelas coisas que nós fazemos de forma intuitiva, todas aquelas imagens sobre as quais haveria consenso, não estão no teste, nem faz sentido estar no teste, porque toda a gente é acertada. E é precisamente nesse tipo de imagens que o computador vai errar. É mais uma vez a velha questão de senso comum. É muito mais difícil representar computacionalmente do que o conhecimento especializado. Portanto, estes resultados, conforme eu disse, significam muito pouco, significam única e exclusivamente o seguinte: demonstram que a rede neuronal aprendeu alguma coisa. Okay? Demonstram que é possível codificar alguns princípios técnicos e aprender alguns princípios técnicos. Não mais do que isso. A comparação entre a performance da rede e o ser humano é interessante, mas é apenas uma curiosidade sem qualquer outro tipo de significado. E é tudo. Obrigado.
Alguma questão? Ok.
Neste tema, neste tópico, uma das coisas que me parece interessante, quando talvez do lado, a ideia de que o ambiente não é só um trabalho de trabalho de futuro, é muito discurso deste tópico. Até que podemos, talvez, pondo do lado essa ideia, assumir que aquilo que temos dados aqui é simplesmente para pensar justamente aquilo que é arte, aquilo que não tem muito mais do lado. Ou seja, aquilo que nós aprendemos com as máquinas.
É assim.
Uma experimentação dessas que estava interessante para pensar que há arte. Sabendo que a inversa pode não ser verdadeira, isso pode não ser arte.
Sim.
Ou pode ser polémico dizer que há arte.
Eu não diria que é. Eu pessoalmente não diria que é. É assim. Eu acho que há uma confusão associada a este tipo de coisa. Que o nome da apresentação também provoca de uma forma premeditada. A apresentação se chama Arte e Inteligência Artificial. Devia se chamar Estética e Inteligência Artificial. São questões profundamente diferentes, pelo menos na minha opinião. E eu, sinceramente, toda a componente artística, toda a componente ligada com o contexto, etc. A minha opinião pessoal é que não é possível, hoje em dia, nem vai ser possível a curto, nem a médio prazo, nem se calhar, enfim, a longo prazo, produzir um sistema, um artista artificial, num verdadeiro sentido do termo. Isto porquê? Porque para produzires uma boa obra de arte, tens de ser em conta com o texto, tens de ser influenciado pelos trabalhos produzidos pelos outros, tens de ser influenciado pelo que está a acontecer na sociedade, etc. Tu não podes pegar no, sei lá, no Guernica e esquecer a Guerra Civil Espanhola, quer dizer, é absurdo. E desse ponto de vista, aquilo que é necessário para construir um artista artificial é muito mais do que este tipo de estudos pode levar a pensar. Acho que se torna interessante e recoloca-se ou coloca uma série de questões, por exemplo, relacionadas com a autoria. Mesmo num sistema deste género, quando é que a obra é produzida por mim, quando é que eu sou o autor, quando é que o sistema é o autor, nos trabalhos, por exemplo, que imitam a obra de Frank Lloyd Wright, essa questão também se coloca. E é muito interessante ver que que a opinião das pessoas foi variada ao longo do tempo. Mesmo pessoas que trabalham nesta área, como o Warhol, era um pintor, depois descobriu o computador, abandonou a computador, e passou a dedicar-se basicamente à programação e à construção de artistas da profissão. Basicamente, o Warhol tentou fazer foi codificar tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele acreditava sobre como desenhar, sobre como pintar num programa computacional. E segundo ele próprio, nesta altura, é bem sucedido. No entanto, agora temos um sistema que produz ao contrário. Segundo o Warhol Cohen, é essa a definição. No entanto, eu lembro-me de falar com o Warhol Cohen há uns 10, 15 anos atrás, e a postura dele nessa altura é: não, o sistema não é criativo. Não há aqui nada de criatividade. O sistema é apenas uma expansão de mim. Eu é que sou o autor das obras criadas pelo sistema, etc, etc, etc. Isto era perfeitamente assumido desta forma. Há uns 5 anos atrás, eu preparava a atuar ao fundo e tínhamos aqui uma viragem de 180 graus, completa. E ela afirmava: não, não, o meu sistema é uma inteligência artificial, no verdadeiro sentido do termo, é criativo. Por acaso, ainda me parece a coisa menos defensável de toda, mais defensável ainda, menos defensável ainda de considerar o sistema um artista, considerar que é criativo, ou tendo em conta a estrutura do sistema, quanto muitas dúvidas. Hoje em dia, o autor diz: não, não, os jovens, o autor, o jovem, é o sistema. E para mim foi muito curioso ver esta evolução de posição pelo próprio autor do sistema. Acho que esse livro levanta realmente muitas questões. Se depois isto tem um impacto significativo do ponto de vista artístico, eu honestamente acho que não. Por alguma razão se chama arte evolucionária ou arte computacional. Se fosse mesmo arte, não chamava de arte computacional, nós fazemos sistematicamente esta associação. Isso significa que, pelo menos hoje em dia, a aceitação deste tipo de obra, deste tipo de artefacto, não é consensual. Verdade, eu sei. Sim, mas aí, repara, já é. Eu não acho que esses trabalhos se relacionem muito, neste sentido, é apenas uma forma diferente de exprimir. Podes exprimir musical ou artisticamente, criando a melodia ou pintando o quadro, ou podes te exprimir da mesma forma, criando um conjunto de regras que depois te gera um conjunto de obras. É apenas outra forma de expressão. Repara, não se levanta o problema de altura, pois tu criaste as regras, é o teu sistema, é quase arte ao meta-mundo. E acho que o sistema de pessoas que eu vou apresentar, de acordo com as suas próprias ideias, e a partir do momento que me veio a tua, parece-me razoável assumir que tu também és o autor. E se não há qualquer problema, se não me dá uma autoria, também não se pode chamar de artista. Porque tu é autor. Acho que passa muito por aí.
Eu estava a pensar agora, porque quando quem tenha perguntas, venha aqui para a frente.
E
podem colocar as perguntas aqui à frente. Vamos aplaudir o nosso convidado. Obrigada. Mais uma vez. Vamos estar com o nosso orador, porque é mais todas as perguntas que quiser.